Amém. Amém. Tenha essa gratidão no coração. Eu preparei uma palavra muito simples hoje, que eu ministrei há uns 2 anos atrás, e veio no meu coração, e tem tudo a ver com o ano que nós vamos entrar, que é o ano da graça, amém? Fala assim para o teu vizinho, 2019 é o ano da graça. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a graça de Deus, então, nessa noite. Nós vamos ouvir muito sobre a graça nas primícias, amém? E as primícias começam dia 21, é isso? 21 de janeiro e vão até dia 2 de fevereiro, ok? Então são aí 6 dias, o culto de domingo, depois mais 6 dias, amém? Então são um total de 12 dias de primícia. Você sabe que nós consagramos em cada dia de primícia um mês do ano. Então dia 21 nós estaremos aqui consagrando o mês de janeiro e assim por diante. Amém? Vai ser poderoso na tua vida. Não perca por nada. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios 12. Eu quero ler do verso 7 em diante. Segunda Coríntios 12, 7 em diante, um relato do apóstolo Paulo, onde ele menciona uma das características da graça de Deus para a nossa vida, amém? Todo mundo achou? Segunda Coríntios 12, versículo 7 em diante. Ele diz assim, ó, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Verso 8, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Amém? Então, você vê que Paulo relata o que ele descreve aqui como um espinho na carne. Há várias vertentes teológicas dizendo o que, que era esse espinho na carne, mas não se sabe ao certo, né? Não se sabe se era uma doença, não se sabe se era uma situação, não se sabe se era uma pessoa, ou de fato um demônio, como ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, né? Mas não se sabe ao certo o que era esse espinho na carne. Mas eu não quero, né, bater nessa tecla. O que eu quero focar aqui é que Paulo estava vivendo uma situação difícil, na qual ele não estava agradecendo a Deus por essa situação. Amém? A qual situação essa que estava incomodando ele, a ponto de 3 vezes ele pedir ao Senhor, né, que tirasse, livrasse, afastasse isso dele, como está descrito no verso 8. 3 vezes ele falou, Senhor, essa situação aqui, Pai, por favor, livra-me dela, afasta ela de mim. Então era algo que estava incomodando ele. Era algo que estava atrapalhando a vida de Paulo. Era algo que estava fazendo Paulo sofrer. Amém? E a resposta de Deus para ele é algo que eu quero, nessa noite, focar. Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Sabe que durante muito tempo, eu, logo quando eu me converti, eu ouvi uma pregação de um pastor, não era da nossa igreja, era de outro ministério, falando que a graça de Deus bastava para Paulo continuar sofrendo. Mas depois de um tempo, estudando e conhecendo a palavra, eu passei a ter outra perspectiva a respeito desse verso. E eu entendi que a graça de Deus bastava para Paulo vencer essa situação e se livrar dela. Você concorda comigo? Você pode interpretar desse jeito? E eu acredito que era isso que Deus estava falando para ele. Falando, Paulo, minha graça te basta. Olha que interessante, no momento de tribulação na vida de Paulo, no momento de dificuldade na vida de Paulo, Deus não falou para ele assim, olha, Paulo, a minha unção te basta, um batismo do Espírito Santo te basta, uma oferta que vier sobre a tua vida te basta, uma oração dos irmãos ou da igreja sobre a tua vida te basta. Não, ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Então, se entrarmos aqui na definição do que é a graça de Deus, há muitas definições. Vamos lembrar de algumas delas? A mais, talvez a mais que há coesão, que há consenso em toda a igreja, é de que graça é o favor não merecido, nós não merecemos, é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, amém? Isso é graça, mas também graça, as pessoas colocam também como o amor de Deus sobre nós, ou a salvação da nossa vida é a graça, ou a dispensação em que vivemos hoje é a dispensação da graça. Lembra que a Bíblia é dividida entre a lei, a dispensação da lei, e depois de Jesus Cristo, a dispensação da graça. E na graça hoje, nós temos o perdão dos nossos pecados, né? Nós temos o amor de Deus sobre a nossa vida. Então, todas essas definições estão absolutamente corretas, amém? Todas estão corretas, amor de Deus, favor imerecido, perdão de Deus sobre a nossa vida, tudo isso é graça. Mas eu quero, nessa noite, focar na graça de Deus como uma capacitação sobrenatural para que você faça algo. Amém? Então fala assim para o teu vizinho, ó, a graça de Deus é a capacitação sobrenatural para que você execute ou faça algo. Amém? Isso é graça de Deus, capacitação. Muitas vezes nós não vemos a graça dessa forma. Nós olhamos para a graça, como eu disse aqui, como misericórdia, como favor, mas nós não paramos para pensar que a graça nos capacita a cada dia, a cada momento. E Paulo diz assim, ó, Deus diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua, por isso de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Vamos ler o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essa é uma frase famosa também de Paulo. Ou seja, a graça de Deus, aqui nesse episódio na vida de Paulo, foi suficiente para fazer com que ele pudesse passar pelo sofrimento. Amém? Quantos aqui já sofreram, ou de repente você tem sofrido uma situação ou algo na tua vida? Quero falar para você, meu amado, quero repetir essas palavras aqui. A graça de Deus te basta para você passar por qualquer situação que se formar diante de você ou ao redor de você. Amém? Presta bem atenção, meu amado. Se você tiver essa consciência, pode vir a tempestade que for sobre a tua vida agora em 2019. Pode se montar o cenário que for, por mais terrível, por mais apavorante que possa ser. Nunca se esqueça que a graça de Deus está sobre a tua vida e ela te capacita a passar por qualquer coisa. Amém? Você crê nisso de todo o teu coração? É lógico que todos nós queremos bênção e bênção e bênção e bênção em 2019, não é verdade? Quem aqui quer bênção para a sua vida em 2019? Quem aqui quer sofrimento para a sua vida em 2019? Uma criança levantou a mão, mas ela é muito pequenininha, amém. Eu também não quero. Você pergunta, pastor, você quer? Lógico que não. Mas, vou falar algo aqui para você, meu amado, para você refletir que as provações e as tribulações na nossa vida, aos olhos de Deus, é algo bom. Aos nossos olhos são ruins. Você ficar desempregado, aos teus olhos é terrível, não é verdade? Quem já passou por isso? Eu já passei, né? Já fiquei desempregado um tempo, fiquei aflito. Logo, confiei no Senhor, tive uma prova, qualquer dia eu conto testemunho aqui, e Deus abriu uma porta poderosa para a minha vida. Mas eu fiquei aflito. Ou seja, foi bom para mim, hoje eu vejo que foi bom. Porque eu tive uma experiência com Deus. Minha fé foi ampliada. Mas na época que eu estava desempregado, é lógico que eu não fiquei feliz. É lógico que eu não fiquei contente. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Tiago? Eu não vou ler aqui, só vou citar. Diz assim, ó, tende bom ânimo quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança na tua vida. Ou seja, está falando assim, para você ter bom ânimo, né? Em outra versão está escrito assim, ó, tende por grande alegria o passardes por diversas provações. Traduz para mim o que é ter grande alegria no meio de uma tribulação. O que é grande alegria? É mais que uma alegria, concorda comigo? Está acima de uma alegria. Não é aquela risadinha assim, legal, fui mandado embora. O que está sendo dito para Tiago, aliás, o que Tiago está dizendo, desculpa, é assim, ó, que tem que ser uma grande alegria. Quem aqui já foi em estádio de futebol? Seu time fez gol? Eu, pelo menos, última vez que eu fui no Itaquerão, eu já falei o time que eu torço, né? Meu time fez um gol impedido em cima do Goiás. Mas o juiz validou. Falei, pra variar, né? Foi um golzinho daquele jeito. E eu lembro quando fez gol, meu irmão caçula, a gente deu um pulo da arquibancada, no meio da torcida organizada lá, a gente ficou pulando assim, gritando, é gol, gol, eu até filmei, né? Até acho que tá lá no meu Face isso aí. Mas eu vou falar para vocês, isso é grande alegria. E Tiago tá falando, tende por motivo de grande alegria na tua vida, quando a coisa ficar difícil. Eu preciso abrir lá e ler? Não, né? Mas é, pensa sobre isso. Pensa sobre isso. A graça de Deus nos capacita para qualquer situação. Fala isso pro teu vizinho mais uma vez. Amém. Ó, isso é poderoso. Ela nos capacita para sofrer. Ela nos capacita para vencer. Ela nos capacita para conquistar. E ela nos capacita para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, amém? Se você já orou desse jeito, Pai, que em 2019 eu possa viver plenamente a Tua vontade na minha vida. Não a minha, mas a Tua. Né? A graça de Deus te capacita para isso, meu amado. Para você viver o chamado de Deus, viver a vontade de Deus. E olha só, a graça de Deus, ela pode ser acrescentada na tua vida. Ou seja, em outras palavras, você pode ter uma porção de graça e de repente essa porção ser ampliada na tua vida, ser acrescentada na tua vida. Olha só, diz assim lá em 2 Coríntios 9:8, certos de que o Senhor é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que tendo em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, todas as vossas necessidades supridas e transbordantes em toda boa obra. Versão King James atualizada. Ou seja, a graça pode ser acrescentada na tua vida, amém? Sabia que ela pode ser multiplicada? Eu não quero aqui de forma alguma que você pense na graça como algo que você negocia de forma alguma, mas pensa na graça como uma porção de Deus sobre a tua vida, que pode aumentar a cada dia, amém? Então, ela pode ser acrescentada, ela pode ser multiplicada na tua vida. 2 Pedro 1, verso 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto que com o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à santidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então pensa comigo, você tem uma porção de graça. E quando você se converte, você não recebe toda a graça de uma vez só na tua vida, mas você recebe uma pequena porção. É igual a fé. Quando você se converte, quando você entrega a tua vida para Jesus, e você faz isso porque você crê nele, você é dado a você uma medida de fé. E cabe a cada um de nós aqui ampliar essa medida ao longo da nossa vida. E normalmente essa medida é ampliada através do ouvir da palavra de Deus. E a graça, ela pode ser ampliada na nossa vida, acrescentada, multiplicada, como acabamos de ler aqui, ó, pelo conhecimento de Deus e o de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o ano de conhecer ao Senhor, mas que não seja só em 2018, que o conhecimento do Senhor seja constante cada dia na nossa vida, amém? Outra característica da graça: você pode retê-la, segurar ela com você, amém? Isso é precioso. Em Hebreus 12, verso 28, diz assim, ó: retenhamos a graça com a qual podemos servir a Deus de forma agradável. Está falando para você reter. Está falando assim, ó, segura a graça aí na tua vida, porque com ela você pode servir a Deus de forma que agrade Ele. Se está falando para você reter, é porque você também pode perdê-la. Fala assim para o teu vizinho: toma cuidado para não perder a graça. Perder a graça significa desgraça, é uma desgraça. Concorda comigo? Está falando para você, ó, manter, sempre aumentá-la, multiplicá-la e ter ela acrescentada na tua vida. Sabia que você pode deixar de receber? Você pode se privar dela? Hebreus 12 também diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, né, a gente pode se privar de recebê-la. Então eu posso acrescentá-la, multiplicá-la, retê-la, me privar ou perdê-la. Graça de Deus, nesse aspecto que eu estou falando aqui, capacitação de Deus sobre as nossas vidas. Então eu te falo, meu amado, com tudo que Deus tem feito para nós, né, com toda a graça que Ele tem depositado sobre a nossa vida, você concorda que você tem mais do que suficiente mecanismos na sua vida de fé, de conhecimento, de palavra, de graça, de poder, de unção, para viver uma vida abundante aqui na terra? Quem concorda com isso? Você pode viver uma vida abundante aqui, uma vida poderosa. Aí eu pergunto, por que que então, muitas vezes, nós não temos feito a diferença lá no nosso trabalho? Nós não temos feito a diferença lá na nossa família? Nós não temos feito a diferença no local onde estamos? Ou na vida das pessoas com as quais nós interagimos com elas? Por quê? Que muitas vezes vivemos apenas uma vida normal, como o pastor Lucatelli citou aqui. Por que que muitas vezes, lá no nosso trabalho, somos apenas mais um funcionário? Você já parou para pensar que você carrega dentro de você o Criador de todo o universo? Você tem o Espírito Santo dentro da tua vida. Quem aqui acha que existe algum consultor de carreira, ou um consultor na área profissional, ou um psicólogo na área familiar, mais poderoso do que o Espírito Santo? Existe algum? É lógico que não. Então você carrega dentro de você o Deus de todo o universo. Aí fala assim pro teu vizinho, ó, você não pode ser apenas uma simples pessoa. Você não pode ser apenas alguém comum. Aí fala pro outro assim, ó, você tem que fazer diferença. Aonde você tá. Amém? Glória a Deus, por isso você recebe isso na tua vida. 2019, você vai fazer a diferença aonde você está, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua família, na tua célula. Você vai ser um agente de Deus e a graça de Deus vai fazer com que você faça a diferença onde você está. Amém? Você recebe, toma posse disso para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Olha só. Na Bíblia, nós encontramos várias passagens onde a graça de Deus fez a diferença na vida das pessoas, na vida de muitos homens e mulheres. Se nós olharmos, por exemplo, para Atos capítulo 2, galileus, pessoas simples, pessoas que não tinham muito estudo, de repente, num momento, estavam chamando a atenção e se destacando no meio de toda a multidão que estava reunida para uma festa, para uma espécie de Copa do Mundo. Porque diz lá em Atos capítulo 2 que havia pessoas de todas as partes da terra reunidas para a festa do Pentecostes. E esse grupo de pessoas começaram a falar das maravilhas de Deus e cada um os ouvia na sua própria língua. E de repente Pedro, um pescador que nunca estudou, talvez, né, mas tinha o seu conhecimento limitado, quando ele recebe uma porção da graça de Deus sobre a vida dele, ele se levanta. E o primeiro apelo dele, a Bíblia diz que 3.500, mais de 3 mil pessoas entregam a vida para Jesus. Pensa comigo, a gente pensou fazer um apelo desse, pastor Lucatelli, pastor Rafael, 3 mil entregar a vida para Jesus? Tudo é possível ao que crê. Amém? Eu creio que em breve, num domingo, se somarmos todas as igrejas Verbo Vivo, num domingo, 3 mil pessoas vão estar entregando a vida para Jesus. Você crê de todo o coração? Isso é possível, isso é poderoso. Mas Deus capacitou Pedro de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E a Bíblia fala, meu amado, minha amada, para sermos luz no mundo, amém? E sermos luz não significa só falar de Jesus, mas significa através da graça de Deus na nossa vida, nós sermos instrumento, nós sermos fontes de solução para vários problemas da sociedade, amém? Você crê nisso? Você pode ser solução para vários problemas da sociedade, isso é graça. Isso é algo poderoso. Abre a tua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, quero ler o verso 17 com você. Romanos 5, 17. Romanos 5, verso 17. Tentar abrir uma água aqui. Um dia eu estava pregando num lugar e tentei abrir uma água, rapaz. A água não abria. E aí eu forçando o dedo, a água não abria. E eu falei, eu vou furar, né? Eu peguei, furei, o negócio espirrou, molhou a Bíblia, molhou tudo. Falei, parabéns, né? Olha o que está escrito. Paulo fala assim, ó. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, ou reinarão em vida através de Jesus Cristo. Quais que vão reinar em vida através de Jesus Cristo? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Está falando de você, meu amado. Está falando de nós. Amém? Agora, o que é reinar em vida? Muitas vezes as pessoas pensam que isso é para a vida vindoura. Que isso é depois que Jesus voltar. Ou depois que estivermos lá no céu. Aí vamos reinar em vida. Não, esse reinar em vida é aqui e agora, amém? É para a tua vida, é para a nossa vida agora. Para reinarmos com o Senhor e termos uma vida abundante. Porque a graça na nossa vida é abundante. Sabe o que significa reinar em vida, meu amado? É, não está ligado a ter muito dinheiro. Não está ligado a essas coisas, ao sucesso, de repente, né, no sentido de como a sociedade rotula uma vida de sucessos. Mas reinar em vida é viver cumprindo 100% o chamado e o propósito para qual você nasceu. Então fala assim para o teu vizinho, ó, você vai reinar. Nessa vida, cumprindo tudo aquilo que Deus desenhou e planejou para você. Amém? Sabe o que é, meu amado? É sentir que você está no centro do propósito para o qual Deus te criou. Só a graça traz isso para a nossa vida, amém? Dinheiro não dá isso. Né? Muitas coisas, sucesso, fama, não traz isso. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e vive aí de depressão, vive aí uma vida triste, uma vida angustiada. Tanta gente busca felicidade em tantas coisas, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus para a nossa vida, meu amado, então isso é graça de Deus para nós, amém? Às vezes, pode estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida, aos olhos das pessoas ou aos olhos da sociedade aí fora, pode não ser uma boa situação. Mas Deus sabe o chamado dele para a vida de cada um. Amém? Por exemplo, se formos falar dos apóstolos, todos eles, com exceção de um, morreram assassinados. Ou decapitado, ou crucificado de cabeça para baixo. Um foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Eram ricos? Não. Agora eu falo para você, meu amado, eles cumpriram 100% a vocação e o chamado para o qual eles nasceram. Aí eu pergunto, e nós? O quão perto ou o quão longe estamos do centro da vontade de Deus para as nossas vidas? Através da graça de Deus, nós podemos, sabe, cada vez mais chegar mais perto da vontade dele para nós, amém? Isso é graça, isso é poder de Deus sobre nossas vidas. Então, eu quero continuar dando alguns exemplos aqui de coisas espetaculares que pessoas fizeram na Bíblia através da graça de Deus. Os homens no começo da igreja, né, no começo na igreja primitiva, eles eram muitas vezes confundidos com deuses, né? Paulo, depois que ele, aliás, Pedro estava junto também, depois que eles curaram aquele aquele paralítico que estava na porta do templo lá pedindo esmola, as pessoas acharam que eles eram deuses. E a Bíblia diz que eles se puseram no meio da multidão e rasgaram as vestes e falaram assim: não, ó, a gente é homem, a gente é ser humano como vocês. Aquele outro episódio que Paulo sofreu um naufrágio e foi para uma ilha e foi picado por uma serpente venenosa, os nativos da ilha, quando a serpente picou ele, falou assim: ó, esse homem irritou a Deus. Por quê? Ele escapou do naufrágio, mas Deus mandou uma serpente venenosa picar a vida dele. Daqui a pouco, Paulo sacudiu aquela serpente em cima da fogueira. E os nativos acharam, está escrito assim na Bíblia, acharam que ele ia começar a inchar. Eu não sei que espécie de serpente era essa, mas talvez o veneno dela causava esse inchaço. E quando eles viram que não aconteceu nada com Paulo, dano algum aconteceu a Paulo, eles pegaram e começaram a dizer assim, ó: certamente os deuses se fizeram na forma dessa pessoa. E Paulo pegou e começou a ter que ensinar para eles, falou: ó, eu sou ser humano assim como vocês. Ou seja, esses homens mudaram a história da humanidade, assim como vários homens na Bíblia. E por que que nós não podemos pensar que isso pode acontecer conosco também? Será que a gente apenas se limita a dizer: ah, vou viver apenas a minha vida como tem que ser, deixando ela, como Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vou viver apenas minha vida simples aqui, indo ali, voltando, trabalhando aqui ou trabalhando lá, indo apenas na igreja, ouvindo ali o culto, visitando a célula, frequentando a célula. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu acho que Deus tem muito mais para nós. Amém? Eu creio que Deus é poderoso para usar a igreja de uma forma tremenda, nesse tempo agora, em 2019, para tocar a vida dessa cidade. Você crê nisso? De todo o teu coração? Eu vou adiantar aqui algo que a gente tem no coração de fazer agora, ano que vem. Nós pretendemos descolar o atendimento médico que fazemos lá no céu da cidade. Nós queremos, de certa forma, fazer esse atendimento mais vezes ao ano. Não com toda a estrutura do evento, né? Porque fica muito caro. Em outubro, nós sempre, dia 12 de outubro, nós temos o céu na cidade. Já está na tua agenda. Lá nós atendemos muitas pessoas através de uma parceria com universidades. Custo zero. Custo zero para nós, custo zero para a prefeitura também da cidade. E nós pretendemos talvez fazer, né, alguns pilotos, podemos fazer até aqui na igreja também, né, em fazer uma campanha de atendimento médico aqui, né, isso é precioso. Nós temos, Deus ainda está soprando nesse sentido, creio que o apóstolo vai conversar bastante, e eu creio que nós vamos poder, como igreja, abençoar essa cidade, assim como a gente tem abençoado com as cestas básicas, com atendimento médico. Nós podemos fazer a diferença como igreja. Amém? Você crê nisso? Você pode fazer a diferença como célula. Você pode fazer a diferença lá no teu trabalho como indivíduo, como funcionário, como pessoa, como cristão. A graça de Deus está sobre a tua vida para isso, para fazer com que, de certa forma, vivamos uma vida espetacular, uma vida sobrenatural na presença de Deus. Amém? Olha só, Daniel, capítulo 6, vai rapidinho comigo, quero te mostrar aqui um exemplo de José e o exemplo de Daniel para a gente finalizar. Daniel, no capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 3. Quem era Daniel? Olha só, Daniel, capítulo 6, verso 3, diz assim: então o mesmo Daniel se destacava, repete essa palavra comigo, se destacava, entre os presidentes e os sátrapas, porque ele, nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas, sátrapas é prefeitos ou administradores de pequenos vilarejos, procuravam achar ocasião contra Daniel, né, a respeito, e, aliás, ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e nele não se achava nenhum erro e nenhuma falta. Então nós estamos olhando para um cara cheio da graça de Deus, amém? A Bíblia já fala logo de cara que entre as pessoas ele se destacava. E o rei olhou para ele e falou: ó, esse é o cara. Eu vou colocá-lo, né? O rei estava pensando em colocá-lo para administrar todo o reino. Eu pergunto para você, meu amado, essa graça na vida de Daniel, essas características na vida de Daniel, quem deu para ele? Foi Deus. E eu falo algo para você, a mesma graça que houve sobre a vida de Daniel, que houve sobre a vida de José, que houve sobre a vida de vários homens da Bíblia, pode estar sobre a sua vida e fazer a diferença na sua vida no ano de 2019, amém? Sabe por quê? Ó, eu só vou ler aqui, 1 João 4,17 diz assim: assim como ele é, aliás, assim como ele andou, devemos andar nós também. Ou seja, como que, falando de Jesus Cristo, como é que ele andou? Ele andou com uma vida cheia de graça. Tudo o que ele fez debaixo da graça. Quando ele crescia, a Bíblia diz que ele crescia um menino em estatura e em graça. Cada vez mais graça vinha sobre a vida dele. E a graça de Deus capacitou Jesus Cristo a fazer todas as coisas que ele fez. E a Bíblia diz que devemos andar assim como ele andou. Ou seja, Jesus iluminou o mundo. E nós temos que iluminar da mesma maneira, amém? Isso é algo poderoso. Você vê, se falarmos de alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas, esses encontros mudaram a vida dessas pessoas. Olha a mulher samaritana, ela estava lá vivendo uma vida talvez muito errada. E Jesus fala: chama teu marido. Ela fala: Senhor, não tenho marido. Ele fala: bem disseste, não tem, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é teu marido. E ele começou a falar, e uma conversa com ela, ela evangelizou um vilarejo inteiro. Foi usada por Deus para alcançar uma vila inteira por um encontro com Jesus Cristo. Um encontro. Né? Temos vários exemplos na Bíblia, né? A Bíblia diz que Jesus uma vez encontrou com um homem louco, endemoniado, que ele estava lá em meio aos sepulcros. E a vida dele foi tocada, ele mudou a vida de um vilarejo inteiro também. Né? Se formos falar então dos discípulos, né? Cada um teve um encontro com Jesus Cristo. Paulo caiu do cavalo quando encontrou com Jesus Cristo. E eu pergunto para você, quem foi o apóstolo Paulo? Ou melhor, quem se tornou o apóstolo Paulo depois do encontro com Jesus Cristo? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já tiveram um encontro com ele? Levanta a mão se você já teve um encontro com Jesus Cristo. Amém? Eu vi poucas mãos aí, mas esse encontro, o dia que o nosso olhar cruzou com o olhar dele, e nós decidimos dar a vida para ele, ou isso pode ter acontecido quando você foi no nosso encontro em si, isso pode ter acontecido na tua vida aqui no culto, ou lá na célula, mas o fato é que esses encontros trouxeram uma graça sobre a tua vida. E um encontro com Jesus Cristo, assim como eles tiveram, nós tivemos também. Amém? Você crê nisso de todo o teu coração? Que a tua fé, né, a graça de Deus na tua vida pode fazer a diferença para você? Olha só, eu vou ler aqui um testemunho que me mandaram no WhatsApp esses dias, de um taxista. Presta bem atenção no que ele fala. Isso é graça de Deus na vida dele. Ele diz assim, ó, o tema o título do testemunho dele é: se você quer ser um pato ou você quer ser uma águia. Quantos já ouviram esse testemunho aí, já leram, já receberam isso? Ele diz assim: estava eu no aeroporto quando um táxi se aproximou. A primeira coisa que notei foi o carro, limpo, brilhante. O motorista bem vestido, com a camisa branca e gravata. O taxista saiu e se ofereceu e abriu a porta e disse: eu sou o Willy, seu chofer. Enquanto guardo a sua bagagem, gostaria que o senhor lesse esse cartão, o qual é a minha missão. No cartão estava escrito assim: missão de Willy, levar os meus clientes ao seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente amigável. Fiquei impressionado. O interior do táxi estava igualmente limpo. Willy me perguntou: o senhor aceita um café? Brincando com ele, eu disse: não, eu prefiro um suco. Surpreendentemente, ele respondeu: sem problema, eu tenho uma térmica com um suco normal. E eu também tenho um diet, né, bem como água. E também me disse: se desejar ler, eu tenho o jornal de hoje e algumas revistas. Ao começar a corrida, o Willy me disse: essas são as estações de rádio que eu tenho. E esse é o repertório que elas tocam. Né, como se já não fosse muito, o Willy ainda me perguntou se a temperatura do ar-condicionado estava boa. Daí ele me avisou qual era a melhor rota para o meu destino e se eu queria conversar com ele ou preferia não ser interrompido ou não ser incomodado. Fiquei surpreso com tudo o que perguntei. Sempre atende seus clientes assim? Aliás, eu não respeitei a vírgula aqui. Fiquei surpreso e com tudo isso eu perguntei: você sempre atende seus clientes assim? Ele disse: não. Respondeu ele e continuou: não sempre, né? Somente nos últimos 2 anos eu tenho atendido meus clientes assim. Anteriormente passei a maior parte do tempo me queixando igual aos demais taxistas, né? Um dia ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal e ele escreveu um livro chamado, né, Quem Você É Faz Toda a Diferença. E ele dizia: você se levanta pela manhã esperando ter um péssimo dia? Certamente o terá. Não seja um pato, mas seja uma águia. Os patos só fazem barulho e se queixam. As águias se elevam acima do grupo e fazem acontecer. Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando. Então decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia. Olhei a mim e os outros táxis com carros sujos, motoristas mal vestidos, pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos. Decidi então fazer umas mudanças. Procurei fazer melhor. Daí notei que os meus clientes respondiam positivamente. Fiz mais algumas mudanças. No meu primeiro ano como águia, dupliquei o meu faturamento. E esse ano eu já quadrupliquei o meu faturamento. Você vê? Com o Uber 99, um taxista falando que em meio a todo esse cenário, ele aumentou 4 vezes o faturamento dele. Aí está terminando já. Ele diz assim, ó: o senhor teve sorte de tomar o meu táxi, porque eu já não fico mais no ponto ou na parada dos táxis. Todos os meus clientes já fazem reserva pelo meu celular. Ou mandam mensagem. Se eu não posso atender, eu consigo um amigo taxista águia também, confiável, para atender meus clientes. O Willy era fenomenal. Oferecia um serviço de limusine em um táxi normal. Deixou de se queixar como fazem os patos e passou a voar sobre o grupo como fazem as águias. Amém? Só até aqui eu vou ler. Eu estou te mostrando o que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, independente da profissão dela. Meu amado, se você é um mecânico, a graça de Deus pode te capacitar nesse ano agora a você desenvolver algo que ninguém nunca fez. Se você é um advogado, eu sei que a gente tem advogado, conversei com um agora há pouco lá atrás, Deus é poderoso para que você desenvolva ferramentas no mundo jurídico que talvez nunca foram usadas anteriormente. Você pode inovar. Se você é um enfermeiro, você pode ser o melhor enfermeiro lá onde você trabalha, no hospital ou na UBS que você trabalha. Se você é uma dona de casa, uma simples dona de casa, a graça de Deus, meu amado, minha amada, pode fazer você ser a melhor dona de casa desse mundo. Você crê nisso de todo o teu coração? Assim foi com Daniel. A Bíblia fala que ele se destacava dentre os demais. Então lá no teu trabalho eu quero declarar e lançar essa palavra sobre a tua vida. Você vai se destacar dentre todos os funcionários lá na tua empresa. Você recebe isso, você toma posse disso na tua vida. Fala assim, é para mim, essa palavra é para minha vida e eu tomo posse dela no ano de 2019 em nome de Jesus. Amém? Recebe, meu amado, com toda alegria, porque assim vai ser na tua vida nesse ano. Porque nós estamos entrando no ano da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Você não vai ser apenas uma simples pessoa. Olha só José. A Bíblia fala, eu vou resumir, não vou ler aqui. Mas a Bíblia diz que ele chegou na casa de Potifar. E Potifar já não tinha cuidado algum da casa dele mais. Todo o cuidado da casa ele tinha dado a José. Ele falou, José, você cuida muito bem aqui, José. Eu fico tranquilo. Posso deixar toda a administração da minha casa nas tuas mãos. E aí aconteceu aquele episódio que vocês conhecem. A mulher de Potifar se interessou por José. E José acabou indo parar injustamente na cadeia. Sabe o que aconteceu lá na cadeia? Ele começou a ser tão excelente e a se destacar até no meio dos presos, que o carcereiro pegava a chave da cadeia, dava na mão dele e falava assim, José, cuida da cadeia para mim. Cuida da cadeia para mim, José. Se destacou entre os presos também. Ele começou se destacando entre os irmãos lá, não foi? Aí se destacou na casa de Potifar, se destacou na cadeia. E aí, o faraó teve um sonho. E todo mundo, de forma comum, não conseguia interpretar os sonhos de faraó. Aí José se destaca entre todos, cheio de graça na vida dele. E ele interpreta os sonhos do faraó. Você conhece a história. E a Bíblia fala que faraó achou graça aos olhos de José. E colocou ele como governador de todo o Egito. E aí José ainda vem com mais graça ainda e fala para faraó o que ele tinha que fazer nos próximos anos. Ó faraó, é o seguinte. Eu vou te dar aqui, de bandeja para você, todo o planejamento estratégico da tua empresa chamada Egito para os próximos 14 anos. Não é para os próximos 5, não. As empresas não fazem aí a matriz SWOT, não fazem todo o planejamento estratégico de 5 em 5 anos. José já falou, vou fazer para 14. Isso é graça de Deus. Fala para o teu vizinho, isso é graça. Você já parou para pensar lá no teu trabalho? Sabe que eu conheço um irmão que ele trabalhava numa transportadora. E certa vez ele começou a orar. Ele estava fazendo o serviço dele, a rotina dele. Ele falou, Senhor, o que eu posso fazer a mais aqui, Senhor? Como que eu posso melhorar isso aqui? E ele viu que, ele notou, Deus começou a falar no coração dele, e ele notou que tinha muito desperdício nos armazéns dessa transportadora. Essa transportadora tinha armazéns em todo o Brasil. E ele viu que muita mercadoria era perecível e perdia o que se chama de lead time, né? Lead time, o prazo para ser devolvido o produto para a fábrica. Quando o transportador não devolve o produto a tempo hábil para a fábrica debita o valor da nota fiscal do frete. É assim que funciona no Brasil inteiro. Produto perecível é assim. Né? Nesse caso era chocolate. Né? Era Lacta, a operação da Lacta no Brasil inteiro. E ele via que tinha muitos pallets que eram para ser devolvidos, mas cada armazém ficava esperando para consolidar uma carga para poder mandar de volta para a fábrica em Curitiba. E aí ele viu que tinha muito desperdício, ele falou, poxa vida, como é que eu diminuo isso aqui? E Deus falou para ele assim, ó, dá visibilidade, porque ninguém está vendo isso aí. Então ele teve uma ideia, ele pegou o quanto que a Lacta debitava de cada armazém e dividiu pela quantidade de caixas, ou de... caixa é uma unidade de medida, né? Várias caixas compõem um pallet, mas vamos simplificar dessa forma. Ele dividiu pela quantidade de caixas devolvidas. Aí ele teve um indicador para cada unidade. E ele começou a montar um gráfico e mandar para a diretoria da empresa. Olha aí, ó. Olha como é que está aí Campo Grande, olha como é que está aí São Paulo, olha como é que está a Bahia, olha como é que está o Rio de Janeiro. E o gráfico ia mostrando o indicador. O custo médio por caixa devolvida era R$ 4,55. Dando essa visibilidade, os gestores, os gerentes das unidades começaram a se mexer, porque a diretoria desceu a paulada em cima dos caras. Começaram a se mexer e esse custo caiu para 60 centavos por caixa devolvida para a fábrica da Lacta. Estou falando só da operação da Lacta. Aí a economia gerada anual foi mais de R$ 1 milhão. Uma ideia. Né? Uma ideia de um funcionário comum. Fala assim para o teu vizinho, isso é graça de Deus. Fala para ele, em 2019, Deus vai te dar muitas ideias. E você vai fazer a diferença lá no teu trabalho. Amém? Em nome de Jesus Cristo, você vai fazer a diferença. Para finalizar, vamos ler lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Vai comigo, Hebreus 4, verso 16. Hebreus 4, verso 16, o escritor dos Hebreus diz assim, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Então, aqui está uma receita para se buscar graça na nossa vida. Primeiro ponto é chegar com confiança ao trono da graça. Ou seja, diante de quem? Diante dele. Diante dele, o nosso Senhor. Chegar com confiança e falar, Pai, eu quero a tua graça na minha vida. Eu preciso da tua graça, Pai, lá no meu trabalho. Eu preciso da tua graça, Pai, lá na minha célula, Pai. Minha célula está há tanto tempo e eu não consigo multiplicá-la, Pai. Minha célula não tem crescido ou não cresceu nesse ano de 2018. A minha supervisão não cresceu. Eu creio que nós podemos chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu te peço graça para minha célula. Graça para minha casa, Pai. Eu estou tendo dificuldade em educar meus filhos. Eu estou tendo dificuldade com a minha família, Pai. Eu te peço graça dentro da minha casa, sobre a minha vida, para a minha casa. Chegar com ousadia e com confiança. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.